Olá, boa tarde. No deputado socialista no Parlamento Regional, Carlos Silva, defendeu a necessidade de haver uma maior regulamentação do setor turístico nos Açores por parte do Governo Regional, por forma a não comprometer a qualidade do setor.
Se é verdade que o turismo tem vindo a crescer na região, isso é positivo, também é evidente que é necessário haver uma maior atuação do Governo na regulamentação, no controle e no planeamento do setor. O turismo é importante, um setor de atividade económica muito importante para os Açores, mas tem que se garantir que é um turismo de qualidade, que não defrauda as expectativas, e neste aspecto há muitas preocupações, desde logo com a questão da habitação e a necessidade de conciliar as diferentes atividades económicas.
O parlamentar falava à saída de uma reunião do grupo parlamentar do PS Açores com a empresa Açores Easy Rent, em Ponta Delgada. O deputado defendeu a necessidade de conjugar o interesse turístico com a qualidade de vida dos residentes, o que os socialistas entendem que neste momento está a ser posto em causa.
Não há uma atuação do Governo na regulamentação. Não há uma preocupação com o número de viaturas de renta-car, por exemplo, nos Açores. Nós há uns meses aprovamos uma legislação que permite viaturas com mais alguma antiguidade. E questionámos o Governo, na altura, quantas viaturas é que existiam na região. O Governo não nos soube responder e nós hoje continuamos sem saber quantas viaturas existem.
A empresa manifestou ao partido preocupação com o parque para viaturas de aluguer no aeroporto de Ponta Delgada, devido à distância que há a percorrer, à falta de condições que são garantidas aos privados e também a quem visita. A deputada socialista Marta Matos apontou as dificuldades financeiras ao Governo Regional como uma das principais ameaças ao setor da cultura no arquipélago, questionando nesse sentido a razão pela qual ainda não foi paga a totalidade das segundas tranches relativas aos apoios e aos projetos culturais desenvolvidos no ano de 2022. Num requerimento entregue na Assembleia Legislativa, a parlamentar eleita pela Ilha do Pico lembrou que se o setor da cultura já estava órfão e ao abandono, depois de ter sido alvo de um corte de verbas no orçamento para 2023, que se aproxima dos 30%, o que se pode dizer agora de uma cativação de 25% de verbas destinadas também aos apoios para este ano no setor. Para a deputada socialista, nesta é uma situação insustentável para um setor que se vai mantendo devido à força e determinação dos agentes culturais de todas as ilhas, apesar do evidente desnorte, inércia e incapacidade do Governo, através da omissão da Secretária Regional da Educação e Assuntos Culturais ou da inexistência de uma direção regional credível. Nesse sentido, os deputados socialistas questionam o Governo quanto aos apoios às atividades culturais, perguntando se os mesmos serão ou não alvo de cativações de 25% dos momentos previstos.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O grupo parlamentar do PS Açores organiza entre amanhã e sexta-feira, na Ilha do Pico, as suas jornadas parlamentares, subordinadas ao tema coesão económica e social, na Ilha do Pico. Vasco Cordeiro, o presidente do partido, fará a abertura destas jornadas. Na quarta-feira, seguindo-se um conjunto de reuniões e iniciativas que permitirão aos deputados socialistas realizar contactos de proximidade com a população e com diversas instituições. Ao nível do poder local, os deputados vão poder reunir com os executivos das câmaras municipais, das Lages, Madalena e São Roque, bem como com os executivos das juntas de freguesia daquela ilha. Outro momento previsto será a reunião do Conselho de Ilha do Pico para escutar as suas preocupações e principais reivindicações. Na área da educação, os deputados irão reunir com os conselhos executivos das escolas básicas das Lages do Pico, de São Roque e também da Madalena, e ainda com a direção da escola profissional. Para acompanhar o funcionamento do Serviço Regional de Saúde, os deputados vão visitar as instalações provisórias do Centro de Saúde das Lages, reunindo também com o Conselho de Administração da Unidade de Saúde da Ilha do Pico. Na área das políticas sociais, os parlamentares vão reunir com as direções das Santas Casas da Misericórdia, das Lages, São Roque do Pico e da Madalena, direção da obra social Madre Maria Clara e a Associação Vira, Associação Valorizar, Inserir, Responsabilizar e Aprender. Os deputados socialistas pretendem igualmente analisar a atividade económica da ilha, reunindo com a Associação Comercial e Industrial da Ilha e a incubadora de empresas Criar a Tec.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Ilha de São Miguel atingiu em 2022 um valor recorde de valorização de resíduos seletivos, com 164,5 kg por pessoa, registando-se ainda um decréscimo dos resíduos urbanos tratados. Por sua vez, a valorização material foi de 76 kg por pessoa, enquanto a orgânica atingiu mais de 88 kg. O presidente da Musami, Ricardo Rodrigues, salienta que o aumento da valorização significa que a qualidade dos resíduos seletivos melhorou. O objetivo é continuar a fazer crescer estes indicadores para cumprir as metas europeias. Nesse sentido, irão entrar em funcionamento dois novos centros de tratamento que permitirão duplicar os valores da valorização material e orgânica. Com uma melhor valorização, vão selar a curto prazo os aterros sanitários, afirmou o também presidente do município de Vila Franca do Campo. A União Europeia pretende atingir 55% de taxa de reutilização e reciclagem de resíduos urbanos domésticos em 2025, 60% em 2030 e 65% em 2035. Os Açores aumentaram a taxa de reciclagem de resíduos urbanos em 3,5% em 2021, atingindo 32,3%.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O CDS-PP disse ontem associar-se aos desejos de estabilidade política manifestados pelo representante da República, assegurando estar fiel ao acordo de governação na região, criticando quem se move pelo oportunismo e tenta destabilizar o governo. Recorde-se que a 8 de março, o deputado único da Iniciativa Liberal no Parlamento Açoriano, Nuno Barata, rompeu o acordo de incidência parlamentar de suporte ao governo dos Açores. Depois, o independente Carlos Furtado também rompeu o entendimento que tinha com o PSD. Posteriormente, os dois deputados admitiram negociar ponto a ponto com o governo para manter a estabilidade governativa. Recentemente, o representante da República para os Açores alertou o deputado da Iniciativa Liberal e Carlos Furtado para a necessidade da estabilidade política após ambos terem rompido os acordos com o Executivo, que deixou assim de ter o apoio da maioria absoluta dos deputados no Parlamento. Esta segunda-feira, no comunicado divulgado com as conclusões da Comissão Política Regional, o CDS refere que o líder do partido, Artur Lima, continua firme no cumprimento dos compromissos que assumiu com José Manuel Bolieiro, líder do PSD e chefe do Executivo Açoriano, e com Paulo Estevão, líder do PPM, em novembro de 2020. A Comissão Política Regional do CDS sublinha a coesão e a união que tem existido entre os líderes, esperando que esta solução do governo se mantenha forte e capaz de ultrapassar o ruído permanente. O CDS-PP alertou esta segunda-feira, no âmbito das jornadas parlamentares do partido, para a falta de alojamento para estudantes na região. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Numas jornadas dedicadas ao tema para abordar questões relacionadas com o desenvolvimento económico e social da região, a escolha da Associação de Estudantes da Universidade dos Açores para arrancar os trabalhos foi justificada pela importância dada à formação. No encontro, o deputado Pedro Pinto alertou para as dificuldades de alojamento dos estudantes deslocados no arquipélago, admitindo apresentar propostas que vão ao encontro dos desafios apontados pelos alunos.
A residência de estudantes é uma residência com uma lotação muito limitada. Há anos que se espera por mais residências universitárias e, portanto, essa é uma dificuldade dos estudantes de cá, mas também dos estudantes de fora. Porque, para além disso, também tem o custo acrescido das viagens, que nós, açorianos, quando vamos para fora estudar, temos a tarifa de estudante, e os estudantes residentes no continente não beneficiam dessa medida.
As jornadas prosseguiram ontem com uma reunião com a Junta de Freguesia de São Mateus, estando para hoje previstas visitas ao novo sistema de armazenamento de energia da EDA, uma reunião com o Conselho Executivo da Escola Básica Integrada de Angra e ainda durante a tarde uma visita à Aerogar Civil das Lajes e uma reunião com a Câmara Municipal da Praia da Vitória. As jornadas parlamentares do CDS-PP terminam esta quarta-feira com uma visita ao lar Dom Pedro V na Praia da Vitória. Com estas jornadas, o CDS pretende abranger todas as faixas etárias, culminando assim numa melhor análise dos setores económico e social da região.
Estar a economia, vão estar as autarquias locais e vai estar o setor social e o apoio aos idosos. Portanto, nós pretendemos abarcar toda a sociedade, desde os novos estudantes até aos idosos.
Sem avançar com medidas em concreto, Pedro Pinto admitiu que das reuniões tidas nas jornadas parlamentares da Ilha Terceira possam surgir novas propostas a apresentar na Assembleia Legislativa dos Açores.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Associação das Escolas Profissionais dos Açores alertou para a necessidade de dessas escolas cederem às verbas do Plano de Recuperação e Resiliência o mais brevemente possível e participarem nas regras do próximo quadro comunitário. Numa nota, a entidade diz que organizou o seu primeiro encontro regional, que reuniu 13 escolas profissionais privadas associadas. Das conclusões do encontro, as escolas reivindicam a participação no futuro processo de redefinição das novas regras e regulamentos do novo quadro financeiro plurianual para que não se repitam erros do passado. As instituições querem ainda a atualização da tabela de custos unitários dos custos profissionais e a atualização do custo hora formando, bem como a supressão das penalizações financeiras pela redução do número de formandos. A Associação das Escolas Profissionais do Arquipélago diz ainda ser urgente definir um contrato coletivo de trabalho de âmbito regional e pede para que sejam divulgadas as conclusões do estudo diagnóstico do equilíbrio e sustentabilidade das escolas profissionais de direito privado na região de Autónoma dos Açores, desenvolvido pela Academia Açoriana. Sensibilizar e consciencializar os mais novos para a segurança infantil. É este o grande objetivo da Feira de Segurança Infantil, que decorre entre hoje e sexta-feira, na Escola Gaspar Frutuoso, na Ribeira Grande. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Inserida no programa Escola Segura, a iniciativa é organizada pela esquadra da PSP daquele concelho e vai contar com a participação de cerca de 600 alunos do primeiro ciclo da Escola Básica Integrada da Ribeira Grande.
O grande objetivo, o grande mote deste evento passa de facto por darmos aqui um especial enfoque ao tema da segurança infantil, não é? No fundo, e no caso da PSP, é um pouco dar aqui continuidade ao trabalho que é desenvolvido no âmbito do programa Escola Segura, que é no fundo sensibilizar e transmitir aos alunos, às crianças, não é? Aqui há alguns conselhos a nível de questões relacionadas com a segurança. Sendo que este ano nós iremos salientar e dar aqui maior enfoque ao tema da linha 112. Portanto, pretendemos, no fundo, dar a conhecer a estas crianças a importância da linha 112, não é? Aquele que é o seu objetivo. Percebermos em que circunstâncias deveremos utilizar a linha 112, não é? Que são situações efetivamente de emergência. Salientam-nos, no fundo, que não deveremos utilizar esta linha de emergência para brincadeiras, onde devemos efetuar chamadas falsas, sob pena, inclusive, de estarmos a incorrer no ilícito criminal.
Segurança infantil é o tema da edição deste ano, onde 12 instituições vão desenvolver atividades pedagógicas com subtemas inerentes ao assunto a abordar.
Tentamos aqui promover ao máximo aqui uma interação com os miúdos, a título de exemplo, no âmbito da segurança rodoviária, por exemplo, a questão do cinto de segurança, nós costumamos ali, no fundo, exemplificar, não é, a colocação do cinto de segurança, a colocação da cadeirinha na viatura, como é que deverá ser utilizado, como é que deverá ser colocado, qual é que é a posição correta. Então tentamos sempre interagir com os miúdos, aqui com os alunos, de forma, de facto, a que seja uma hora aqui com bastante dinâmica, com bastante interação e bastante interesse, no fundo, para os alunos.
A nona feira de segurança infantil decorre a partir de hoje e até sexta-feira no ginásio da Escola Gaspar Frutuoso, na Ribeira Grande.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
É desejo do diretor regional do desporto que o envelope financeiro atribuído aos eventos desportivos, através da Direção Regional do Turismo, passe para a sua responsabilidade. Sérgio Nogueira, do Rádio Clube de Angra.
O diretor regional do desporto também esteve presente na apresentação do 15º Ramo Grande Azores Cup. Luís Carlos Couto considera que a participação no torneio é uma oportunidade única para se alavancar o rendimento desportivo dos jovens.
Porque isto é uma oportunidade única de oportunidades competitivas das nossas crianças e jovens que provavelmente ao longo de uma época desportiva não a têm. Terão eventualmente os de Lagense, porque vivem numa ilha maior. Terão obviamente os representantes da Ilha de São Miguel que aqui tiveram, porque obviamente tem um contexto competitivo bastante mais alargado, mas provavelmente para os da Graciosa, para os de São Jorge, para os do Pico, que eu estou a falar, não sei se isso é, ok, Pico, Faial, enfim, das ilhas, diremos, mais pequenas na sua dimensão e na sua geografia, isto é uma oportunidade única de experiência competitiva que nunca lhes é proporcionada ao longo da época. Se tiverem atenção e se olharem para o desempenho destes jovens jogadores dessas ilhas mais pequenas, onde a oportunidade competitiva é menor, e se repararem neles no primeiro jogo e repararem neles no último jogo do torneio, vão dar conta de que existem jogadores diferentes.
O responsável pela pasta do desporto lamentou ainda que o apoio que foi despendido à organização do Ramo Grande Azores Cup tivesse ficado aquém do que entendia como justo.
Porque é que infelizmente eu enquanto representante da DRD, enquanto a DRD não tenho a oportunidade de promover um financiamento obviamente melhor e de encontro àquilo que o projeto merece, não tenho dúvida nenhuma. O envelope financeiro do financiamento para eventos desportivos está, por enquanto, e digo entre vírgulas, por enquanto, na mão da Direção Regional do Turismo. Era um entendimento que já vinha anterior a este governo e que ainda se mantém. Tenho feito tudo quanto está ao meu alcance para que este envelope financeiro chegue às mãos da Direção Regional do Desporto.
Luís Carlos Couto, o Diretor Regional do Desporto.
Sérgio Nogueira, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.